Fala pessoal, vamos para a parte 2 do podcast Cara dos Esportes pós-draft, pós primeiro dia, primeira rodada do draft da NFL. Gabriel Martins aqui com João Eduardo Dutra. Se você não escutou a parte 1, pare agora, vai lá, escuta a parte número 1, que a gente falou das escolhas 1 até a escolha 9. A gente vai pegar aqui a partir da escolha número 10, que foi a escolha do Minnesota Vikings. Eles subiram, trocaram com o New York Jets, eles enviaram... Eu tô aqui com os termos da troca. Eles enviaram a escolha número 129, que é uma quarta rodada, e a escolha 157, uma quinta rodada. Os Vikings receberam a décima rodada, a décima escolha geral, que é uma escolha de primeira rodada, obviamente, e uma escolha de sexta rodada, que é a 203. Selecionaram o J.J. McCarthy. Havia muita discussão que eles poderiam subir para 4, poderiam subir para 5 pelo J.J. McCarthy, mas acabaram esperando. Subiram uma posição, porque o que saiu de notícia é que Broncos ligou pro New York Jets, o Raiders ligou e tal. Então eles garantiram a escolha, né, subindo uma posição ali no draft. Vamos por partes, João. Eu não gostaria de ter visto o J.J. McCarthy na escolha número 6 para os Giants. Eu achava loucura ele no top 5. Não que seja tão diferente assim o cara ser a escolha número 6 e ser a escolha número 10. Mas eu acho que pro J.J. McCarthy foi o melhor cenário possível. Porque ele cai num time que tem uma linha ofensiva muito boa. Tem o Justin Jefferson, tem o Jordan Addison, que fez uma excelente temporada de calouro, e principalmente tem o Kevin O'Connell, que é o head coach dos Vikings, que trabalha muito bem com quarterbacks. E o J.J. McCarthy é o quarterback mais jovem da classe. Ele completou 21 anos, quase mandei um completou aqui. Ele completou 21 anos em janeiro, ele nasceu em 2003. Em 2003, eu tava concluindo meu ensino... Eu tava na, sei lá, quarta série, sei lá. E o cara tava nascendo, né? E agora ele é quarterback na NFL. Eu acho que o encaixe do que ele faz, em termos de precisão, timing, se encaixa muito bem com o que o Kevin O'Connell quer de quarterback. Tem mais um ponto. Um jogador não ter sido exigido no futebol americano universitário não quer dizer que ele não seja capaz. É possível que tenha mais no jogo do J.J. McCarthy do que ele mostrou em Michigan, que era um time que queria estabelecer o jogo terrestre, que não passava muito a bola. Ele é um cara que jogou na IMG Academy, ele foi um cara bem recrutado, ele era um recruta de 5 estrelas, então existe uma chance de ter mais no jogo do J.J. McCarthy do que a gente viu até agora. Dito isso, eu não via o J.J. McCarthy no patamar dos três melhores quarterbacks ali da classe, mas pro Vikings, que poderia ter subido, gastado muito, ter ele na escolha 10, eu acho que é uma boa aposta.
Eu acho que a escolha do Michael Penix acabou meio que tirando o pudor dos Vikings de fazer isso, né? No momento que o Michael Penix foi escolhido, os Vikings falaram assim, ainda estamos na chuva mesmo, né? Então pular uma escolha só para garantir o cara aqui. Eu quero, não vai ser considerado a maior maluquice desse draft, já que o Michael Penix foi escolhido na escolha 8. Então, eu concordo, eu acho que o encaixe é bom dele nos Vikings, eu acho que ele vai ter tempo para trabalhar nos Vikings. E eu na minha visão, ele é o quarto melhor quarterback dessa classe, tá? Eu tinha ele na frente do Michael Penix. Então, eu conseguia ver os Vikings tentando pular pro top 6 para selecionar ele, mas eu acho que pelo preço pago para garantir o seu cara, eu acho que foi uma ideia inteligente dos Giants, dos Vikings. Porque quantas vezes a gente já não viu os times papar a mosca nesse sentido, né? Ah, o cara tá caindo pra mim, eu vou só esperar. Os Jets não vão selecionar ele. Mas os Jets podem trocar a escolha, como eles iam fazer com outros times. Então, eu acho que no momento que os Vikings anotaram, não, o J.J. McCarthy é o nosso cara, fazia sentido no momento eles pularem a escolha e garantirem o cara.
Verdade, e eu não vejo o teto. É difícil pra mim ver um cenário que o J.J. McCarthy vai ser um quarterback ali top 8, top 7 na NFL. Mas eu acho que ele traz um piso considerável, né? E ele tem um bom braço, né? Que ele não foi muito exigido, né? E acho que pode ter mais no jogo deles. no jogo dele.
Sim. A gente falou do Marvin Harrison, que ele era o cara que era 7,68 em tudo. O J.J. McCarthy, ele é meio que o cara que é tipo 6,5 em tudo. Passou de ano, mas você quer mais dele, você espera mais. Mas ele não tem uma falha gritante no jogo dele. Ele não é um cara que... Ah, não, olha isso, ele não consegue ler a defesa. Ah, olha isso, olha a mecânica dele, tá estragada, vai demorar muito pra ele se recuperar. Isso, olha isso, o braço dele não consegue lançar 20 jardas. Mas ele é o cara que, tipo, ele tá aqui. Ele faz tudo mais ou menos pra bem. Será que ele vai conseguir virar o cara que faz essas coisas bem? Essa que é a grande questão dos Vikings.
Vamos avançar agora para a escolha número 11, que foi o New York Jets, que selecionou o Olufashanu, offensive tackle de Penn State. Foi a escolha que você fez no mock, né, que a gente fez na quarta-feira lá no meu canal no YouTube, né, ao vivo. E era todo mundo botava Brock Bowers aqui, mas quando você tem dois tackles mais veteranos que são verdadeiras bombas relógios em termos de saúde, faz muito sentido você garantir mais um tackle, e eu acho que é uma escolha muito boa para o New York Jets.
É, eu acho que em algum momento a torcida dos Jets se contou pelos fogos de artifício que seria o Brock Bowers, que seria o melhor cenário possível. Todo mundo ali ofensivo fica saudável, todos os wide receivers ficam saudáveis, você adiciona o Brock Bowers nesse time, de fato, eu acho que é a melhor versão possível do time do New York Jets. Mas é o mundo da fantasia. É um mundo que os Jets não podem se dar o luxo de viver, principalmente depois do que aconteceu ano passado, né? Porque o mundo da fantasia foi o que aconteceu ano passado. Ah, não, a gente tem 5 caras que são ok na linha ofensiva. Se eles jogarem bem, a gente tá bem. E não funcionou, o Aaron jogou só 4 snaps. Então, acho que os Jets, eles fazem a escolha racional. A escolha que, o Olufashanu caiu até aqui. Vamos garantir esse cara. Na pior das hipóteses, a gente tem um excelente reserva. E na melhor das hipóteses, ele vai ser titular em alguma das posições. Eu vejo ele conseguindo vencer o Marlon Mould, eu vejo ele conseguindo vencer o John Simpson. Então, eu acho que é escolha inteligente. E segundo alguns insiders do New York Jets, nenhum momento o Brock Bowers foi considerado. Os Jets usaram ele mais como, a gente quer o Brock Bowers, fica tranquilo aqui, tá? Então, foi mais uma tática do Jets.
Nunca na história da NFL teve um time que selecionou um jogador e falou, não, a gente não queria ele, a gente queria outro que saiu antes, né? Sempre, não, ele era nosso plano o tempo todo.
O Brock Bowers não foi considerado. Não foi considerado. No momento, eles...
É difícil acreditar, mas enfim. Vamos passar para a escolha número 12. Mais um quarterback, João. Denver Broncos selecionou o Bo Nix, que tem recebido comparações ao Drew Brees, que eu acho extremamente exagerado. O Drew Brees, um dos 10 maiores quarterbacks.
Você viu a comparação que o Adam Schefter fez, né?
Vi, né? Não, o Sean Payton gosta dele como ele gostava do Patrick Mahomes em 2017. Não, o Bo Nix, que, cara, se você me fala ano passado que ele ia ser uma escolha top 15, eu ia dizer que você tá completamente maluco, né? Um cara que ficou 200 anos em Auburn. A sensação que dá é que ele foi, tipo, reserva do Cam Newton em Auburn, de tanto tempo que ele ficou lá. Jogou mais um ano em Oregon. Você olha pra cara dele, ele parece que tem 32 anos. Ele era um adulto jogando contra jovens. Mas assim, eu acho que essa comparação com o Drew Brees é completamente descabida. Mas ele tem a tomada de decisões, a leitura rápida, ele não tem um grande braço. Mas ele tem as coisas que faz sentido com o ataque do Sean Payton, né? Eu acho que faz muito mais sentido que o Russell Wilson, por exemplo, foi ano passado, né? Então, eu entendo...
O primeiro quarterback escolhido nas duas primeiras rodadas pelo Sean Payton na história, né?
Verdade. E assim, eu entendo a escolha porque você não tem como entrar na temporada com Jerry Stidham e Zach Wilson. É completamente inviável. E os Broncos não tinham capital no draft pra subir mais do que isso, né? Porque eles já deram um caminhão de escolhas na troca do Russell Wilson. Então eu entendo, não culpo os Broncos, eu só não consigo me animar muito com o Bo Nix. Qual que é o teto dele? Andy Dalton no auge dos Bengals?
Acho que é um bom teto esse. Acho que é isso. Acho que... Andy Dalton no auge nos Bengals é uma boa comparação. Mas talvez um pouquinho melhor. Acho que tem um braço um pouquinho melhor que o Andy Dalton.
Não é ruivo, não é o Red Rifle, né, como o Andy Dalton, né, que tinha esse fator que o destacava, Vamos passar para a escolha número 13 agora. O Las Vegas Raiders selecionou o Brock Bowers, tight end da Universidade de Georgia, que se tivesse entrado no draft ano passado, teria sido o primeiro tight end selecionado. Muita gente o via como um dos melhores prospectos ali, independente de posição. Equipe dos Raiders que já selecionou Michael Mayer, né, no ano passado, na segunda rodada. Então tem dois tight ends ali selecionados bem altos. Me surpreendeu um pouco a calvície do Brock Bowers ali, né? Até quase falando com ele, porra, bota o boné logo, cara, que não tá ficando bom pra você aqui. Esse ângulo aqui de cima, né, não tá te ajudando muito.
Ele ficou abaixado assim, olhando pro celular, um negócio assim.
Não ajudou ele.
Bom, rapaz.
Mas assim...
E pela foto, eu entendi, pela foto que mostraram dele, tá o cabelo meio descolorido. Isso aí é um perigo pro pessoal que tem essa tendência. Lembra o Everton Ribeiro também, quando a gente falou do cabelo? Nunca mais foi o mesmo depois daquilo.
Não, mas o Everton Ribeiro já tava lutando contra a calvície já há muito tempo.
Mas descolorir destruiu ele.
Eu gosto do Michael Mayer. Eu gosto muito do Brock Bowers. Eu acho que o fato dele ser calvo vai disfarçar que ele é um baita atleta. Eu acho que tem um argumento pra ele ser o melhor disponível naquela altura, João, mas você olha pro elenco dos Raiders, era o que precisava? Tudo bem, você quer draftar o melhor disponível, né? Mas draftar o melhor disponível quando é um pouco redundante a escolha, acho que tem um limite também e... É difícil me animar. Ele vai... Pô, você tá colocando meio que... Amo o Gardner Minshew, mas a sensação é meio que você tá colocando uma rodinha diferente, um banco de couro ali no Celta 1.0, né? Infelizmente, essa é a sensação que eu tenho.
Eu gosto da escolha porque o Brock Bowers era o melhor jogador do meu board naquele momento. Então, é meio que você falou, mas eu consigo ver o ponto dos Raiders. É você ter o Brock Bowers ali, que é o melhor jogador, é um dos melhores talentos a sair. Então, talvez o Dallas Turner ou o Lapo ajudasse mais percentualmente? Sim, talvez. Mas quem vai ser mais legal?
Justo.
O Brock Bowers. O Brock Bowers vai vender ingresso, não. Vender ingresso, não. Mas o Brock Bowers vai ser mais legal, vai ser uma escolha alta de fantasy. Eu acho que você vai ter um monte de fotinho. Vai sair foto, bastante foto. Ah, não, tem Davante Adams, tem Michael Myers, tem Brock Bowers. Então, eu acho que é o cara que... De novo, um time como os Raiders, eu acho que ele precisa de um pouquinho de... Precisa de um fireworkzinho, precisa de um fogo de artifício. Eu acho que o Brock Bowers é esse cara.
Baita efeito sonoro. Vamos passar agora pro New Orleans Saints, com a 14ª escolha. Taliese Fuaga, tackle de Oregon State. Era uma das necessidades mais destacadas nesse draft, né? Saints... selecionar um tackle, e eu gosto bastante do Taliese Fuaga. Ele é aquele tipo de tackle que você seleciona e você tem que dar todas as chances para ele ser tackle, mas se ele não der certo, eu acho que o piso dele é ser um excelente guard na NFL. Eu acho que ele tem a mentalidade agressiva que você quer num jogador de linha ofensiva, e eu acho que é uma boa escolha pro New Orleans Saints.
Ele é aquele tackle que os treinadores de linha ofensiva adoram. Aquele cara que você vê ele jogando, ele termina os bloqueios dele. Então, nesse sentido, eu acho que é uma excelente escolha. E como você falou, né, ele vai ter a oportunidade de jogar como tackle, porque a linha ofensiva do Saints é bem ruim. O Ryan Ramczyk tá machucado, se não me engano, tem chance de nem jogar esse ano.
Ele quase se aposentou, né, especularam muito a aposentadoria dele.
E ele é de longe o melhor jogador dessa linha ofensiva. Então, todos os outros ali, tirando o center, que essa é uma transição um pouquinho mais difícil de fazer, se o cara nunca foi center, ali o Taliese Fuaga pode ser titular em qualquer uma das outras posições. Então, eu acho que é uma excelente escolha para o Saints. E, de novo, você analisar o board. O Taliese Fuaga estava ali. Eu acho que ele é melhor que a 14ª posição, mas pelo fato de ele sair de 6 quarterbacks no top 12, ele acaba caindo um pouco. Então, eu gosto bastante dessa escolha para o Saints.
Acho que casou a necessidade com o melhor disponível, né, nessa altura. Na 15ª escolha, o Indianapolis Colts selecionou o Laiatu Lato, edge rusher de UCLA. Eu já falei bastante aqui no podcast, eu gosto muito do Laiatu Lato. Eu acho que é muito raro a gente ver um edge rusher tão desenvolvido assim no draft, né? Um cara que já entra na NFL com muitos movimentos ali para chegar no quarterback. É uma questão do como tá o exame médico dele. E se os Colts selecionaram ele na 15ª escolha, eles sentem que o pescoço dele tá recuperado o suficiente ao ponto de valer a aposta de selecionar na 15ª escolha, porque os Colts precisam de edge rusher. E assim, pra quem não sabe o histórico, o Laiatu Lata, eu não lembro qual era a universidade dele antes de UCLA, ele foi da Universidade de Washington. Os médicos de Washington chegaram a dizer que ele tinha que se aposentar, né? E ele se transfere, se recupera da lesão, joga muito bem em UCLA e acaba sendo o primeiro defensor selecionado. Eu não acho um absurdo, assim, se você pega só o talento do jogador, eu acho que é justíssimo ele ser o primeiro draftado, o primeiro defensor draftado. A questão é médica, e os Colts devem ter alguma confiança de que o pescoço dele, ele tá bem recuperado, né, João?
Ah, com certeza, né? Senão os Colts não draftariam. Esses casos, eles são, não vou dizer preto no branco, porque sempre que é uma lesão, você tem risco. Então, ele pode estar recuperado, vivendo o melhor momento da carreira dele, mas é uma lesão foda, que os caras falam que ele tinha que se aposentar. Mas é preto no branco no sentido, se os Colts estão confiantes, ele tá no board date. Se eles não estão, não é questão, a gente vai selecionar ele com a 20ª escolha, vai selecionar ele com a 20ª escolha. Ele não estaria no board date. E você não vai draftar um cara que pode se aposentar no ano que vem. Então, nesse sentido, eu acho que os Colts devem estar, assim, bem confiantes em relação a ele. E sobre ele ser o primeiro jogador defensivo do draft, eu acho que não necessariamente uma... Claro que para ele mostra a qualidade dele e tudo, mas é mais uma anomalia desse draft. O primeiro jogador defensivo saiu na 15ª escolha. Então todo mundo ali meio que estava num bolo de mid-tier, porque foram saindo as escolhas. Então se você a gente não tem aquele jogador top 3, a gente tem jogador top 5, a gente tem jogador top 10, a gente tem jogador top 15. Então acabou virando ali todo mundo top tier e começa a mudar, porque quando a gente fala nesse meio, é muito fácil a gente falar quem é o melhor. Difícil a gente falar quem é o quarto melhor. Porque o melhor, todo mundo sabe que é o Caleb Williams, todo mundo sabe que é o Marvin Harrison. Agora, quem é o quarto melhor wide receiver da classe? Quem é o quarto melhor offensive tackle da classe? Aí começa a entrar muito gosto, muita opinião. Então, eu acho que a classe defensiva aconteceu isso. A gente já vinha falando isso anteriormente, que era muita opinião, muito gosto. E o draft se provou, na verdade. Anteriormente, o recorde de jogadores ofensivos draftados para começar um draft era 7 em 2021. Esse ano foi 14, o dobro. Então foi uma anomalia gigantesca.
Vamos passar agora para a 16ª escolha. Seattle Seahawks selecionou o Byron Murphy, defensive tackle da Universidade de Texas, que ganhou até algum movimento ali de talvez ser o primeiro defensor selecionado. Mas um baita defensive tackle, ele não é tão alto, mas ele tem força, tem uma explosão incrível, tem muita velocidade. E é uma defesa do Seahawks que precisa ali de jogadores que façam diferença, né? Até acho que eles precisavam mais de edge rusher do que jogador de interior. Mas eu acho que é bem plausível o Seahawks ver o Byron Murphy como o melhor jogador disponível nesse momento do draft.
Eu acho que é uma escolha muito Mike McDonald, né? Pareceu uma escolha característica. Tipo, cheguei.
Sou o novo head coach. Isso, exatamente.
Eu vou fazer a escolha que eu quero. Então, talvez o edge rusher fosse uma necessidade maior. Mas eu acho que, pelo que o Mike McDonald ele entende de defesa, o que ele espera da defesa dele, eu acho que o Byron Murphy é uma escolha excelente. Porque, de novo, a gente viu uns caras como o Justin Madebuik jogar muito bem no Baltimore Ravens com o Mike McDonald. Eu acho que o novo head coach do Seahawks pode ver o Byron Murphy nesse sentido. Então, eu acho que, pelo que ele entende de futebol americano, pelo que ele espera do time, eu acho que esse defensive tackle que vai atrás do quarterback, que essa é a grande questão do Byron Murphy, ele é muito mais um pass rusher do que um cara bom de jogo terrestre. Ele não vai ser aquele nose tackle que vai ancorar a linha uhum. e vai parar o jogo terrestre. Eu acho que, pelo que o Mike McDonald gosta de defesa, eu acho que esse cara talvez seja mais importante para ele, sim.
Vamos passar para a 17ª escolha. Os Vikings se movimentando mais uma vez. Eles subiram e acertaram troca com Jacksonville Jaguars. Os Vikings receberam a 17ª escolha. Os Jaguars receberam a 23ª, uma terceira e uma quarta rodada em 2025. Achei um pouco caro, pra ser bem sincero. Mas os Vikings selecionam Dallas Turner, né? Edge rusher de Alabama, que muita gente, inclusive o João, via como edge rusher número 1. Eu ouvi questões sobre os exames médicos do Dallas Turner. Vamos ver o quanto que isso vai se tornar realidade. Achei um pouco cara, mas para um jogador que muita gente via como o melhor edge rusher, o melhor defensor da classe. E eu acho que se ele estiver bem, se estiver saudável, se ele continuar se desenvolvendo, eu acho que ele é um encaixe bem interessante nessa defesa do Minnesota Vikings, né, do Brian Flores, que gosta de ter esses jogadores ali de linha defensivas atléticos, né, capaz de fazer várias coisas. Então eu acho uma boa escolha para os Vikings.
É, perdeu o Daniel Hunter, os Vikings, nessa temporada, né? O Daniel Hunter foi para os Texans. Meio que trocaram, né? O Jonathan Greenard veio para os Vikings. Mas ainda assim, não são jogadores do mesmo nível. O Daniel Hunter é o melhor, eu acho, que o Jonathan Greenard. É, a questão da Dallas Turner, esse draft me lembrou um pouco, foi o draft de quê? 2020? 2020 ou 2021, que foi o do Jalen Phillips, o Dafoe Awe.
2020.
Que era aquele draft que ali não tinha também aquele jogador de defesa que saltava aos olhos. Se não, o Micah Parsons, né? O Pat Surtain, o Edge Rush. O Micah Parsons nem Edge Rush era nessa época. É, que saltava aos olhos e tava todo mundo ali meio que, ah, o Odafoe tem ferramentas físicas melhor. É, mas o Jalen Phillips tem a produção, mas tem problema de lesão. Me lembrou um pouco esse draft, né? É, mas eu acho que foi os Vikings acertando a oportunidade. Eles tinham a munição para trocar o top 3. A troca acabou não acontecendo. Então eles se viram com uma escolha extra de primeira rodada, que eu não acho que era o plano dos Vikings. E quando eles se viram e viram o Dallas Turner caindo, eles viram a oportunidade para fazer essa troca.
Vamos seguir agora. Vamos falar da 18ª escolha. O Cincinnati Bengals selecionou o Amarius Mims, offensive tackle, da Universidade da Geórgia, né? Universidade da Geórgia. Claro que um time que tem um quarterback que tem tido dificuldades para permanecer saudável é uma grande necessidade, né? Um offensive tackle. Eles contrataram o Trent Brown, tem o Orlando Brown Jr., perderam o John Williams. O Amarius Mims é um cara mais, diria, um projeto, né, João? Acho que é um cara que precisa ser desenvolvido e provavelmente chutaria que é um cara que a gente pode ver jogando como guard logo de cara para depois fazer a transição para tackle.
É, o problema dele jogar de guarda é o tamanho dele, né? Ele é um cara muito grande. Então, por mais que você queira botar os 5 melhores em campo, é difícil você botar um guarda de 2 metros no meio da linha, na visão de passe, porque até o Joe Burrow, que não é um cara pequeno, vai ter problema de ver por cima dele. Então, mas, de novo, eu acho que os Bengals querem botar os 5 melhores em campo, e se o Marvin virar o que eles esperam, foi uma ótima escolha.
Vamos passar agora para a 19ª escolha, Los Angeles Rams, que parece que tentou muito subir pelo Brock Bowers, acabou ficando na 19ª escolha. Primeira escolha de primeira rodada que os Rams fazem desde 2016. João, quem que foi o último jogador escolhido na primeira rodada pelos Rams?
Jared Goff.
Jared Goff em 2016. Ele selecionou
Vou te fazer outro, posso fazer outro?
Por favor.
Qual foi o último jogador defensivo escolhido na primeira rodada dos Rams?
Aí já vai colocar uma pressão grande. Aaron Donald. O Jared Verse não é o Aaron Donald, não joga na mesma posição, mas é um edge rusher que em determinado momento ali da última temporada, antes da última temporada principalmente, era visto potencialmente como o melhor edge rusher dessa classe, né? E acabou caindo um pouco, mas ainda assim é um cara que estava mais ou menos no mesmo nível ali do Dallas Turner e do Laiatu Lato, né?
Exatamente, o George Bush é um cara que poderia ter saído no ano passado e seria uma escolha de primeira rodada, ali por onde ele foi selecionado mesmo. Então acaba que não foi uma perda muito grande, nem um ganho muito grande de ficar mais um ano. Teve uma ótima temporada em Florida State, foi invicto, não ficou pelos playoffs, mas eu acho que é uma boa escolha para os Rams voltarem à primeira rodada.
É, não é o Aaron Donald, vamos frisar isso novamente, né? Não é um substituto. 20ª escolha, o Pittsburgh Steelers selecionou o Troy Faltano, tackle da Universidade de Washington, que tackle dos Steelers era uma das posições ali de maior necessidade nesse draft, e os Steelers atacam ela, né?
É, e o Faltano, por mais que a gente tenha caras como Fachano, Aldi, o próprio Deciletta e o Fuagam como os principais nomes, o Faltano na 20ª é uma quedinha, né? Ele era um cara que estava ali sendo apontado que se tivesse uma corridinha, eu poderia sair na 10ª escolha, poderia sair na 12ª escolha. Então, eu acho que se você juntou valor e necessidade, você fez uma boa primeira rodada.
Na 21ª escolha, Miami Dolphins selecionou o Chop Robinson, edge rusher de Penn State. João, era o melhor disponível aqui para o Miami Dolphins?
Então, cara, é uma escolha estranha essa do Dolphins. E não é, tipo, uma crítica ao Chop Robinson. Acho que ele é um jogador ok, tipo, pode até virar um excelente jogador. Primeiro que as comparações já são vacilo com ele. Que muita gente fala em Micah Parsons. E não é. Vamos começar por esse ponto. E os Dolphins, se a gente falou na escolha dos Steelers, que juntou valor e necessidade, Ed Rusher é a principal necessidade dos Dolphins mesmo. Os Dolphins perderam tanta gente na secundária, os Dolphins que têm problemas recorrentes na linha ofensiva, você realmente precisa... Ah, tem gente machucada, tá voltando de lesão, mas você acha que era o ponto de você pegar o Chop Robinson, que era o jogador, na minha visão, de segunda rodada, e trazer ele para a 21ª escolha? Eu não gostei muito dessa escolha.
Com o Quinion Mitchell e o Brian Thomas Jr., que foram as duas escolhas seguintes, os dois disponíveis, eu não gosto.
O Graham Barton, que foi escolhido pelo Tampa Bay Buccaneers também, eu acho que era um cara que resolve o problema na linha ofensiva, pode jogar em qualquer uma das cinco posições, esse pode jogar em qualquer uma das cinco posições, então era tinha opção melhor para os Dolphins.
Ele é um bom jogador, mas eu também eu fico surpreso ele sair no primeiro dia. E se os Dolphins não selecionassem, eu apostaria que ele não seria selecionado por outro time na primeira rodada. Vamos passar para a 22ª escolha agora. O Philadelphia Eagles selecionou o Quinion Mitchell, cornerback da Universidade de Toledo. É um cara que subiu muito depois do Senior Bowl, fez um Senior Bowl espetacular. É um cara que jogou um nível de competição mais baixo, né? Uma universidade menor de Toledo, mas foi muito bem quando testou, né, no Combine, no Senior Bowl, e eu acho que é uma excelente escolha aqui para os Eagles, que claramente tinha uma necessidade na posição de cornerback.
Sim, sim, precisava de um outro quarterback. A dupla Darius Slay e James Bradberry funcionou há um ano atrás, não era mais a mesma, e os Eagles tinham até o Kelly Ringo, né, que é de Georgia, mas também não virou o cara que a gente esperava que ele ia virar. E, de novo, valor. O Quinion Mitchell, ele era apontado até por você, né, Gabriel, como o melhor defensive back dessa classe, e os Philadelphia Eagles recebem ele de braços abertos na 22ª escolha.
Impressionante como esses jogadores caem para os Eagles, né? Sempre mesma coisa, me irrita profundamente como torcedor dos Giants.
Deve ser engraçado você ser um time que escolhe depois dos Eagles. Você vê um cara caindo, você fala, pô, vai vir pro pai esse. Mas tem os Eagles na sua frente e fala assim, não vai. Fica tranquilo que não vai. Pode deixar que os Eagles vão corrigir esse erro rapidinho.
Exatamente. Na escolha número 23, o Jacksonville Jaguars, né, fez uma troca com o Minnesota Vikings, selecionou o Brian Thomas Jr., wide receiver de LSU. E
excelente draft dos Jaguars, hein?
Exatamente.
Acumular escolhas.
Exatamente.
Matar no peito aqui o Brian Thomas.
Há mais aqui pro Jaguars. Eles saem do draft com uma escolha extra de quarta rodada, uma escolha extra de quinta rodada, e o Brian Thomas Jr., que é um cara que...
Se ele rodar no ano que vem também, né?
Não, eu anotei aqui uma quarta e uma quinta. Não sei se tem uma terceira, vou conferir aqui depois. Não, é isso mesmo. É uma terceira esse ano. Não, são duas no ano que vem. Terceira e quarta rodada no ano que vem. E o Brian isso. Thomas Jr., que se ele seleciona o Brian Thomas Jr., com a 17ª escolha, a gente estaria elogiando aqui também, que eu gosto muito do Brian Thomas Jr. Ele é um cara que, se ele conseguir desenvolver a técnica dele para sair de press coverage, que é algo que ele não enfrentou tanto no futebol americano universitário, eu acho que ele pode ser um wide receiver 1 de verdade.
Não, excelente. Excelente escolha do Jaguars. Por si só, a escolha é boa. Eu acho que a gente esperava até que essa... teria corrido para o wide receivers no top 10, como aconteceu, e essa segunda prateleira, segunda e terceira prateleira, ia acontecer mais ali antes da escolha 20. Alguns times vão poder fazer. Mas o Jacksonville Jaguars começa esse negócio depois de ganhar escolhas extras. Então, acho que é uma excelente... É você saber manipular o draft da maneira certa. É, se você não vai escolher um quarterback, você pode fazer isso. Você pode manipular o draft a seu favor.
Como é que meu microfone estava mutado? Vamos passar agora para a 24ª escolha. O Detroit Lions trocou com o Dallas Cowboys, os Lions subiram para a escolha número 24, mandaram uma escolha de segunda rodada, né? Escolha número 73 é a segunda rodada? Não. 73 é a terceira rodada. Os Lions selecionam... Como é que eu abri aqui? O Terrion Arnold, isso, cornerback da Universidade de Alabama. Os Lions investiram na posição nessa off-season, né? Trocaram pelo Carlton Davis, que era do Tampa Bay Buccaneers, que é um excelente cornerback, mas a equipe ainda tinha muita necessidade na posição, e traz um Terrion Arnold, que também muita gente via como cornerback 1, tava na discussão ali, e vem de uma universidade grande. Acho que é uma boa escolha pro Detroit Lions.
Sim, de novo, se a gente viu o Minnesota Vikings atacando uma queda do Dallas Turner, o Detroit Lions faz a mesma coisa, tinha que ter capital para fazer isso, e viu o Terrion Arnold caindo, eles tinham uma nota boa nele no board, vai pra cima. Então, essas trocas, geralmente, assim, no final da primeira rodada, elas podem até ser caras, mas elas nunca vão ser aquela cara que vai te deixar sangrando. Ah, eu vou dar uma escolha de terceira rodada extra, vou dar uma escolha de quarta rodada extra. Então, acaba sendo o jogo, se você realmente gosta de um cara.
Na escolha número 25, o Green Bay Packers selecionou o tackle Jordan Morgan, da Universidade de Arizona. Aqui era outra baita necessidade, né? Tava rolando aí uma corrida por linha ofensiva, né? Deu uma paradinha aqui, mas volta logo em seguida. É uma necessidade. E aqui chega. É um pouco daquilo que você falou, João. A gente chega num ponto aqui que a gente tá falando do quarto tackle, quinto tackle, e é muita preferência, né? E pode parecer um consenso muitas vezes de fora, mas não significa que os times tenham um consenso. Eu digo isso porque não necessariamente na maioria dos rankings e tal, o Jordan Morgan era o melhor tackle disponível, apesar que há um argumento forte para dizer que sim. Mas para um time que precisava de um left tackle depois da saída do David Bakhtiari, eu acho que é uma boa escolha para os Packers.
É, adereçou a necessidade do time, né? A linha ofensiva dos Packers é bem prejudicada com a saída do David Bakhtiari, e é até uma questão médica, né? Porque a saída do David Bakhtiari já acontece nos últimos 2 anos. Antes dele sair de fato no time. Então, de novo, é aquilo que você falou. É gosto. Ele era o meu tackle preferido disponível? Não, mas era o dos Packers.
Vamos seguir aqui agora, né? Eu gosto dessa escolha pros Packers. Eu tô muito positivo hoje, João. Tô sentindo que eu tô gostando de mais escolhas do que normalmente eu gosto.
Não teve uma grande surpresa no draft sem ser o Michael Penix, né? Não teve aquele cara que... Não teve um Cole Strange.
Verdade. Cole Strange que acabou virando um bom guard, né? Então, nesse ponto, né? Tampa Bay Buccaneers, na escolha número 26, selecionou o Graham Barton. É o que você falou, né? Ele é um cara que pode jogar nas 5 posições da linha ofensiva. Não é, aquela escolha sexy pro Tampa Bay Buccaneers. Até acho que eles poderiam ter olhado para cornerback, né? Como eles perderam o Carlton Davis. Mas é um cara que dificilmente ele vai dar errado, né? Ele pode não ser um all-pro, um pro-baller, né? Mas ele é um cara que vai jogar 10, 15 anos na NFL.
Pior das hipóteses, ele vai ser ali vai entrar ali em right guard e ser um dos 15 melhores da liga. Pior das hipóteses. Então é uma escolha que resolve o problema com o Tampa Bay Buccaneers, e na NFL isso já é muita coisa. Você conseguir deixar uma dor de cabeça de lado, você teve uma boa primeira rodada.
É, se você sai, você tem uma escolha ali no final da primeira rodada e você consegue preencher uma posição na sua linha ofensiva, sim, o cara que você sente confortável que você vai dar o segundo contrato pra ele, já é uma vitória, né? Já saiu com um draft positivo. Na escolha número 27, o Arizona Cardinals selecionou o Darius Robinson, edge rusher de Missouri. E eu vou ser bem sincero aqui, João, sei pouco sobre ele. Você gosta dessa escolha?
Eu não gosto muito dessa escolha. Eu acho que o Arizona Cardinals, assim como o Minnesota Vikings, se viu com uma escolha extra de primeira rodada. E às vezes até parece que eles não fizeram muito trabalho para ver o que tinha ali na última escolha. Mas é um cara que eu não tinha nota de primeiro dia para ele. Não sei nem se ele era o melhor edge rusher disponível nesse momento. Mas é o que eles. O Arizona Cardinals sentiu a necessidade de adereçar um edge rusher. Já fizeram a escolha que todo mundo queria, que era o Marvin Harrison. Então eles estavam meio que jogando com o dinheiro da casa essa última escolha.
Aqui parece uma clássica escolha que o time. Pô, a gente precisa de um edge rusher. Quem que a gente tem número 1 aqui no nosso board. E draftar por necessidade exclusivamente é uma receita pra você ter um elenco medíocre, né? Vamos ser...
E o Arizona Cardinals que tem um elenco ruim, né? Não é como se tivesse... Ah, não, um time que tem poucas necessidades. Porque se jogar um dardo ali é necessidade no time.
Sim. Eu acho que linha ofensiva, eu acho que eles poderiam ter olhado, né? Tem alguns jogadores ainda que...
A gente viu poucos defensive backs saindo e é uma necessidade dos Cardinals. Então, poderiam se aproveitar dessa falta de defensive back. A gente tinha muitos defensive backs ali no final da primeira rodada que valiam, tipo Nate Wiggins, Cooper Dejean. Cooper Dejean não foi selecionado, o Lane McKinstry. Então, eu acho que é um mau... Assim, a gente falou de bom uso do capital do draft, esse é um mau uso do capital do draft.
Vamos seguir agora para a escolha número 28, que teve uma troca entre Bills e Chiefs. Eu fiquei surpreso desses dois times terem trocado um com o outro, porque, primeiro, que são dois times com necessidades parecidas, e segundo, que são dois times que brigam pela...
Os Bills assumiram a derrota com essa troca?
É bem estranho, né? A troca, para quem não...
Parece uma bandeira branca, né? Tipo, tá bom. Não vai ser desse jeito.
Basicamente, os Bills, eles trocam uma sétima rodada por uma sétima rodada dos Chiefs, né? Eles sobem 27 escolhas na sétima rodada, sobem aqui umas 38 escolhas da quarta rodada para a terceira e invertem as primeiras rodadas, né? Que é um valor ok até, mas não é nada de outro mundo. E os Chiefs selecionam o Xavier Worthy, João.
Ativamente os Bills dão uma arma para os Chiefs.
É um tipo de jogador que a gente achava que os Bills selecionariam. Xavier Worthy, que bateu o recorde do tiro de 40 jardas. Eu, sinceramente, não acho que ele era o melhor wide receiver da Universidade de Texas nesse draft. Eu gostava mais do Donovan Mitchell. Eu acho que o Xavier Worthy, ele é meio que unidimensional. É aquele cara de esticar o campo, que já tem bastante valor, é verdade. Mas vamos ver o que os Chiefs fazem com ele nas mãos, na mão do Patrick Mahomes. Mas eu fico surpreso dos Bills terem... Provavelmente eles não gostavam muito dos wide receivers disponíveis aqui, tanto que eles trocam de novo depois, né?
E pode acabar dando certo pros Bills, porque os Bills vão ter a primeira escolha da segunda rodada com a Donovan Mitchell disponível. Então, se eles conseguirem trocar duas vezes e selecionar a Donovan Mitchell, pode ser que eles sejam geniais. Mas, de novo, o draft é sobre processos, não resultados. É um processo que é os Bills ativamente pegando o maior carrasco deles nos últimos anos. Se não, toma aqui. O que você quer fazer, a gente vai deixar você fazer. Então, os Bills já deveriam chegar na cara dos Chiefs automaticamente. Você quer essa escolha? Então, só por causa disso, eu vou fazer essa escolha. Só por causa disso.
Você não consegue ver o Xavier Worthy recebendo uma bomba de 60 jardas contra o Buffalo Bills no Divisional Round no ano que vem?
Sim. Então eu não sei se eu consigo ver, porque eu não sei se os Bills vão pro Divisional Round. Então mas é uma troca muito estranha pra mim pelo contexto, não é uma troca normal. Mas sobre o Xavier Worthy, eu acho que eu gosto dessa escolha. Eu gosto muito dessa escolha pela combinação braço do Mahomes mais recebedor veloz. Que literalmente você fala que o cara que tem a velocidade do Xavier tem um certo valor, sim. Esse cara que tem essa velocidade no ataque dos Chiefs, o valor dele duplica. Porque há quanto tempo os Chiefs não estão procurando? Só me dê um cara rápido. Não precisa ser bom, só precisa ser rápido.
Foi assim que então, eles trocaram pelo Kadarius Toney.
Estão tentando. E o Xavier é mais uma dessas tentativas. Uma hora eles vão acertar, Gabriel. Tô te falando isso aqui, tá?
Vamos passar...
Acertaram o Tarek Hill, que foi escolhido de sétima rodada, ou sexta, não
é? Porque ele era um criminoso, né? Ele caiu no draft porque ele era criminoso, né? Escolha número 29, o Dallas Cowboys, né? Que fez a troca com o Detroit Lions. Selecionou o Tyler Guyton, offensive tackle de Oklahoma. Mais um caso de um time que poderia ter selecionado esse cara na 24 e a gente não estaria criticando aqui, né? Então acho que foi uma boa movimentação pro Dallas Cowboys.
É, muita gente atrelou o Dallas Cowboys a center, né, o Graham Barr com o Jackson Powers Johnson, mas deixaram de pensar que, ah não, linha ofensiva como todo é uma necessidade dos Cowboys hoje. Então, acho que o Dallas Gato é uma boa escolha, é um tackle grande, é um tackle que tem os braços longos e, de novo, o Dallas Cowboys foi a época, né, foi a época que a linha do Dallas Cowboys era a linha que tinha que se copiar, né, NFL. Hoje em dia tá só o Zach Martin lá que sobrou e o resto.
É, eu acho que eles, assim, com o Guyton, eles ainda podem ter uma boa dupla de tackles, né? Com o Tyler Smith, que jogou bem no ano passado, o Guyton no outro lado, e você ainda tem o Zach Martin no interior. Eu acho que é uma necessidade da equipe e eu acho que pode dar certo. Escolha número 30, o Baltimore Ravens selecionou o Nate Wiggins, cornerback da Universidade de Clemson, João. Você gosta dele?
Eu gosto, eu acho que, de novo, mais um caso de defensive back que caiu. É pelo jeito que foi o draft, todo mundo parece que, de defesa, parece que deu um passinho para trás, né? Você tinha uns caras que eram considerados top 10, que foi escolhido top 15, top 15, que foi escolhido top 20. O Nate Wiggins era esse cara, é o cara que tava ali entre 15 e 20, e acabou sendo escolhido em 40ª escolha. Então, de novo, bons times fazem boas escolhas, geralmente.
Vamos passar agora para o 49ers, com a escolha número 31. Selecionaram o Rick Pearsall, né? Wide receiver. Qual que é a universidade dele? Flórida, né?
Flórida.
Que fez uma das recepções mais absurdas que eu já vi na minha vida. Mas era um cara que tinha muita gente projetando ele na primeira rodada, né, João? E duas coisas. Você acha que foi um reach? E você acha que isso pode significar alguma coisa sobre o Brandon Ayuk?
Eu acho que definitivamente significou alguma coisa sobre o Brandon Ayuk ou sobre o Deebo Samuel, porque os 49ers, a princípio, estão abertos a negociar um dos dois. Chegaram a falar em os Jets tentando trocar pelo Brandon Ayuk nessa primeira rodada, mas não aconteceu, os Jets fizeram a escolha. Mas eu acho que é os 49ers tentando se preparar, porque a situação já se arrastou demais para não ter nada. Porque geralmente quando tem a situação, o wide receiver quer um contrato novo, tá insatisfeito, tudo. Ou você resolve ela, ou ela geralmente é verdade. Quantas vezes já não viu essa situação se arrastar e o wide receiver acabar sendo trocado? Então, eu acho que os 49ers estão tentando se preparar para isso.
E é inteligente, né? Você não ter a faca no pescoço na negociação, né? Você tem um cara vindo atrás do... seja... Eu acho que o plano pro 49ers deveria ser renovar com o Brandon Ayuk e na próxima off-season se desfazer do Deebo Samuel, né? Porque, sinceramente, eu acho que o Deebo Samuel tem um skill set mais único, mas o wide receiver pro wide receiver pode ser polêmico que eu vou falar agora, mas eu acho que o Brandon Ayuk, como wide receiver tradicional, é superior ao Deebo Samuel, né? Mas, enfim. 32ª escolha, o Carolina Panthers subiu ali uma posiçãozinha que eu tinha separado aqui. Uma escolha de sexta rodada, uma escolha de quinta rodada que eles mandaram para os Bills. Receberam de volta uma escolha de sexta rodada e selecionaram o Xavier Leggett, wide receiver de South Carolina. Gostou dessa escolha, João?
Cara, não. O Xavier Leggett não era um cara que eu tinha mocado na primeira rodada, não era nem um cara que eu tava no radar da primeira rodada. Não é um wide receiver ok, mas tem nomes melhores pra mim. Tinha nomes melhores disponíveis, como o próprio Adonai Mitchell, Led McConkey de Georgia, tinha o Troy Franklin, Keon Coleman. Então, eu não gosto da escolha por si só. E tudo bem que, tipo, você trocar uma quinta rodada por uma sexta, acaba no grande mundo da NFL virando nada. Mas me incomoda um pouco a linha de raciocínio. Será que o Xavier Leggett era esse cara mesmo que o Kansas City Chiefs... É o que o Kansas City Chiefs... Que o Carolina Panthers fala assim, não, a gente precisa desse cara, a gente tem que subir essa escolha pra ter a opção de quinto ano dele, porque ele é o cara que vai fazer a diferença no nosso time. É esse cara mesmo.
Cara,
você não poderia... Eles acham que os Bills iam draftar ele com a 32ª escolha?
Você sabe o que a sensação que dá? É que o...
Não queria ficar de fora da festa?
Exatamente. O David Tepper, que é um dono complicado, a gente sabe, ele tava lá sentado na War Room, pô... Vamos fazer alguma coisa aqui.
Você viu a parada do bar?
Não, não vi.
Um bar em Carolina botou aqueles outdoors que botam nos Estados Unidos, né? De escola. Botou assim, Panthers, deixa o GM ou o técnico fazer a escolha esse ano. Botaram isso.
Putz.
O David Tepper foi no bar
Meu
falar
Deus.
Com o dono, perguntar quem que ele queria que fizesse a escolha esse ano.
Caralho, ele tá, assim, todos os checkpoints de novo dono, fazendo merda, ele tá cumprindo, né? Acho que ele vai descobrir, se, vai descobrir um dia que comandar um time de NFL não é a mesma coisa que comandar uma empresa de investimento, né? Que era o caso dele. Mas, João, 32 escolhas foram feitas. Pergunta que você sempre grava comigo aqui há uns 4, 5 anos, mais de até 5, 6 anos que a gente grava junto esse podcast pós primeira rodada.
Desde 2019.
Então, 5 anos. Todos do Cara dos Esportes aqui. E acho que antes a gente fazia no FA hoje também. Quais são os melhores jogadores disponíveis aqui a partir da segunda rodada?
Eu vou começar pelas posições que foram menos escolhidas, cornerback, né? Você tem um cara como Cooper DeJean ainda disponível, que eu acho que é um excelente cornerback. A gente já citou ele na live de ontem, que ele é um cara que instantaneamente ele já entra um dos melhores nickelbacks da NFL. Pode sim virar um dos melhores cornerbacks. O Kool-Aid McKinstry também não foi escolhido nessa primeira rodada. É um cara que, se o draft, se ele tivesse saído no ano passado, muito provavelmente ele seria uma escolha de primeira rodada garantida. Perdeu um pouquinho de terreno, mas jogou, ainda assim eu acho que vale. Johnny Newton, defensive tackle, Jerzon Newton, né? Muita gente fala Johnny para facilitar. Defensive tackle de Illinois também não foi selecionado nessa primeira rodada. Acho que é um cara que ali perdeu um pouquinho de terreno para o Byron Murphy, mas ainda assim estava na disputa para ser esse primeiro defensive tackle. E os wide receivers, né? Você ainda tem Keon Cole, você tem Troy Frank, você tem o Adonai Mitchell, que não foi escolhido, que muita gente tinha como certeza que ele ia ser escolhido na primeira rodada e não foi. Você tem o Ladd McConkey, de Georgia também, que não foi. Então, tem bastante gente ainda para ser selecionado. E, por último, você tá uma única posição também que não foi linebacker, Adrian Cooper, de Texas A&M, também não foi o melhor linebacker do draft. E, para a alegria do cara dos esportes, nenhum linebacker selecionado nessa primeira rodada. E, sinceramente, eu nenhum venci. Me salta aos olhos nessa segunda.
Eu venci.
Nenhum me salta aos olhos.
Parabéns.
Exatamente.
Pra mim. Parabéns pra mim. Não tinha nenhum...
Você venceu várias vezes, né? Você venceu várias vezes. Ó, 14 escolhas de ataque pra começar.
Exatamente.
Muitos times focados em ganharem jogos, poucos focados em ganhar campeonatos.
Ganhei bastante dinheiro nesse draft. Foi de longe o draft mais lucrativo em apostas que eu tive, né? Eu tive Bo Nix. Na última hora eu fiz Bo Nix na primeira rodada. Tava com um boost num site e deu bom. Teve a minha renda fixa, aquela antiga lá do Marvin Harrison Jr. saiu. Então, tô feliz da vida. Última pergunta que eu te faço, João. Próximo quarterback nos rankings é basicamente um consenso, é o Spencer Rattler.
Sim.
Quando que a gente vai ver o Spencer Rattler sair? Será que ele sai na sexta-feira? Sai só no sábado?
Eu acho que tem chance dele sair na sexta-feira. Eu acho que tem chance, mas não é uma garantia. Não acho que ele sai na segunda rodada. Mas na terceira rodada eu consigo ver alguém puxando o gatilho pelo Spencer Rattler. Que, de novo, é um cara que... Potencial ele tem, né? Em algum momento da carreira do Spencer Rattler, ele era meio que garantido ser uma escolha de primeira rodada, né? Ele termina muito bem o segundo ano dele em Oklahoma. Então, assim, não, o Spencer Rattler vai ser o primeiro quarterback escolhido no próximo draft. E cai de produção, perde a posição pro Caleb Williams em Oklahoma. E a carreira dele meio que desanda depois daquilo. Mas consigo ver a gente falando, peraí, se eu conseguir resgatar aquilo do Spencer Rattler, que foi aquele segundo ano dele em Oklahoma, talvez eu tenha um cara pro futuro.
Sigam o João no @duca_je, leiam os artigos dele no jornal A Tribuna. João, muito obrigado por mais essa força na cobertura do draft. Você sabe muito sobre draft, não sabe muito sobre outros assuntos, tipo suas opiniões polêmicas sobre comida, por exemplo. É um cara que não gosta de pizza, por exemplo, e em certas outras questões. Tem uma mais polêmica ainda, que se eu falar aqui, vai virar totalmente... O João não gosta
pode
de
cachorro. Pode falar, eu não tenho medo.
O João não gosta de cachorro. E, na verdade, ele tem medo de cachorro, mas ele fala que não gosta porque ele tem medo de admitir que ele tem medo de cachorro. Mas, João, muito obrigado pela participação.
Não tem medo de nada, não. Tem medo de cachorro, mas medo de admitir não.
Até a próxima, João.
Valeu, gente. Muito obrigado. Se vocês quiserem me chamar aí pra comer uma coisa que não seja pizza, tamo junto também. Só não levar o seu animal de estimação, deixa ele em casa e tamo junto.
Estamos aqui terminando 2 horas da manhã. Esse é o nosso comprometimento com os ouvintes. Espero que tenham gostado. Siga.
Faz um município aqui.
Exatamente, aqui é trabalho. Deixa as 5 estrelas no Spotify, se inscreve, segue, deixa like e comentário se você estiver no YouTube. A gente tem podcast fazendo um balanço do draft no geral no domingo à noite. Eu e o Felipe Lawrence, do arroba o Quarterback. Vamos dar uma folga pro João recuperar aí, se descansar. Então, até a próxima. Tchau!